Suelen Steto, da Ágora Investimentos, e esse é mais um podcast da Estratégia Mensal, com olhar para junho. Conto aqui com a presença sempre muito bem-vinda do Ricardo França, do nosso time de análise. Ricardo, seja bem-vindo.
Tudo bom, Ellen? Obrigado pelo convite. O ano está passando super rápido, né? Já estamos falando de estratégia para o mês de junho. Vamos lá, nos preparar para esses próximos meses, ainda em meio a temas antigos, né? Pandemia, mas com algumas notícias boas vindas, principalmente da atividade econômica.
É isso mesmo, já na metade do ano. Ricardo, já que você deixou a bola quicando, alguns temas realmente já vem conversando ao longo dos últimos meses, mas enfim, eles já são figurinhas carimbadas aqui. E acho que é importante resgatar, né? Quais desses temas você gostaria de destacar em relação ao último mês, em maio?
Exatamente, Ellen. Então, a gente está chegando agora no final do mês de maio e até agora foi um mês positivo para as bolsas no geral. Ibovespa caminhando para encerrar o mês próximo ali à região dos 123 mil pontos, dólar para baixo, frente às principais divisas aqui no Brasil, a gente viu também um dólar cedendo frente ao real. E um movimento global que ainda aponta para um processo contínuo de recuperação da atividade econômica, mas aquela discussão em relação ao nível de política monetária, o nível de estímulo que vai ser adotado daqui para frente por parte dos principais bancos centrais, ela continua sendo um dos principais pontos de atenção dos investidores. A gente acompanhou nas últimas semanas, de novo, a volatilidade nas curvas de juros. O Fed tem sinalizado que, ou pelo menos alguns dirigentes do Fed entendem que a inflação atual ela é majoritariamente temporária, mas é nítido que o mercado está de olho, né, em qual será o momento em que o Banco Central americano vai começar a retirar de forma gradual os estímulos econômicos. A gente viu essa volatilidade na curva de juros, mas que não mudou muito o humor dos investidores para as bolsas, né? Então a gente vai caminhando para final do mês com alta aqui no Brasil, mas também com viés de alta nos principais mercados internacionais, incluindo também os pares da Europa. Só um ponto relevante em relação aqui ao Brasil, obviamente a gente continua acompanhando essa dinâmica de pandemia, mas, olhando para a atividade econômica, as últimas leituras foram positivas. Inclusive, a gente vem de uma sequência de revisões para cima nas estimativas para o PIB esse ano de 2021. Essas revisões elas se concentraram particularmente depois da divulgação do IBCBR do primeiro trimestre. Então, ao que tudo indica, o ano de 2021 vai ser um ano de recuperação contínua da atividade econômica brasileira, embora a gente vá conviver ainda com diferentes níveis de recuperação, dado as características dos setores, né? O setor de serviços ainda muito dependente da dinâmica da pandemia, enquanto outros setores já mostram um ritmo um pouco mais saudável.
Boa. Ricardo, daria para resumir, então, apesar das incertezas em relação às preocupações envolvidas com inflação, especialmente nos Estados Unidos e em outros países, nós tivemos um mês de maio muito bom aqui para a nossa bolsa, até para os nossos ativos. Como você comentou, houve uma revisão, iniciou-se, na verdade, uma revisão altista em termos de crescimento econômico para a economia brasileira, e tivemos também apreciação do real em relação ao dólar. Enfim, quanto desse movimento você acha que transborda, né, vai aparecer também em junho?
Exatamente. A gente já chegando agora para o que vem pela frente, né, o mês de junho, eu acho que a gente vai continuar monitorando aqui no Brasil, particularmente nesse curto prazo, a dinâmica da pandemia, porque, infelizmente, nos últimos dias nós começamos a observar um aumento do número de casos do Covid-19 no país. Isso já alguns especialistas que já vêm chamando de terceira onda, não sei se é a terceira onda ou a continuidade da segunda onda, o fato é que nos deixa um pouco mais preocupados, porque nós vínhamos, né, de um processo de reabertura das cidades e agora fica de novo essa indefinição em relação ao mês de junho. Porém, isso não deve mudar a tese de que os investidores provavelmente continuarão buscando aquelas empresas que devem ter, particularmente no segundo semestre, um processo de recuperação mais contínua à medida que o Brasil avança com a vacinação. Então a gente continua construtivo com algumas empresas do setor de vestuário, distribuição de combustíveis, o setor ligado à mobilidade urbana, empresas de concessão continuam nas nossas carteiras recomendadas de ações. Lá fora, essa dinâmica de inflação versus atividade econômica e também o comportamento dos bancos centrais provavelmente vai ser o tema central no mês de junho. Temos outros assuntos aqui no Brasil, como um eventual avanço da medida provisória que trata sobre a privatização da Eletrobras. O texto, lembrando, foi aprovado na Câmara dos Deputados, tem que ser votado pelo Senado ainda, pode ser um direcionador importante. E outras agendas de reforma, né, como reforma tributária, reforma administrativa, que embora ainda estejam nas fases iniciais, elas começam a ganhar um pouco mais de corpo e podem ser eventos importantes para o investidor continuar monitorando. No geral, a gente imagina que a atividade econômica ela deve continuar dando sinais saudáveis, ainda que com volatilidade, dada a dinâmica da pandemia. E o dólar, a gente tem visto uma discussão entre vários economistas de que a gente deve ter um dólar num patamar médio abaixo do que a gente observou nos últimos meses. O dólar tem oscilado aí ao redor dos 5,30, a gente imagina que para os próximos meses há algum espaço de valorização do real.
Tá certo. Trazendo um pouco esse pano de fundo para o tático, né, para a seleção de ativos, algumas dúvidas. Nós conversamos bastante ao longo do ano, em diversos fóruns, né, Ricardo, sobre a recuperação da economia global e como isso tem beneficiado o setor de commodities. E aqui, mais geral possível, desde metálica, energética, alimentícia, enfim, você tem um escopo muito bacana. Eu queria saber qual que é a tua percepção, até um pouco mais de médio prazo, olhando aí ao longo do segundo semestre, e se isso mudou alguma coisa na escolha dos ativos da carteira recomendada. Você comentou, inclusive, agora, que a expectativa de recuperação da economia brasileira continua na pauta, né, e, na verdade, ganhou reforço com os indicadores do primeiro trimestre, seja da parte da economia, ou até mesmo dos balanços das empresas. Mas eu queria entender, tivemos alguma mudança, a famosa rotação setorial? Como que está a cabeça de vocês?
Ótima pergunta, Ellen, e tem sido um tema muito recorrente, inclusive nas nossas lives diárias, né, os investidores perguntando muito se já está na hora de começar a reduzir a alocação em papéis ligados a commodities. E essa discussão ela ficou mais evidente depois da volatilidade enorme que nós observamos, principalmente no preço do minério de ferro. Para quem não acompanhou, o minério ele chegou a bater na casa de $230 a tonelada, esse é um preço de referência que vem da China, e nas últimas semanas muita volatilidade ao longo dos pregões, e o minério ele cedeu para um nível mais próximo a $190 a tonelada. Aqui tem alguns comentários importantes a serem feitos. Primeiro que essa volatilidade ela esteve muito associada até algumas ações ou reações que o governo chinês adotou nas últimas semanas, exatamente para tentar conter um pouco dessa volatilidade e reduzir a especulação em cima do preço da commodity. Agora, por mais que a gente tenha visto uma correção no preço, a gente continua vendo um patamar muito elevado e diria que um patamar que permite às empresas de mineração publicarem ao longo desse ano resultados excelentes. A gente está falando ainda de um minério próximo a $180, $190, e por mais que a gente eventualmente tenha um real ganhando tração, a gente continua vendo um câmbio na média acima de R$5. Né? Então, nós não acreditamos que seja esse o momento de reduzir a participação em commodity. A gente acha sim que esses ativos terão muita volatilidade pela frente, mas que as companhias devem, ao longo desse ano, continuar apresentando resultados muito saudáveis. Então, papéis como Vale, Uzi Minas, PetroRio, que são ligadas a commodities, né, tanto a parte de minério como a parte de petróleo, seguem presentes nas nossas carteiras recomendadas para o mês de junho. Volatilidade vai acontecer? Vai acontecer, sem dúvida alguma. A gente não imagina um cenário de calmaria para a Bolsa, mas eu acho que ainda tem muito valor para ser extraído dessas empresas. Então, sendo bem objetivo na resposta, a gente acha que para um portfólio, agora já para o mês de junho e para os próximos meses, tem que ter essa combinação, ainda à disposição a commodity, mas com uma exposição relevante, até diria, com empresas domésticas, né? Empresas que vão capturar esse ganho de extração da atividade econômica ao longo dos próximos meses, sobretudo, a gente imagina que o segundo semestre vai ser de uma atividade muito mais saudável, saudável literalmente, né? A gente espera que seja um momento melhor de pandemia, particularmente com o avanço da vacinação.
Excelente, Ricardo. E o relatório de estratégia, dá o caminho das pedras para o nosso investidor encontrar no site, por favor.
Relatório disponível no site da Ágora, lá dentro do Ágora Insights, que é onde nós publicamos todo o conteúdo de análise, inclusive o relatório estratégia mensal para o mês de junho, com as nossas 5 carteiras recomendadas, dividendos, top 10, arrojadas, small caps, e também a carteira top queen. Fica aí o convite. A nossa dica principal é que o investidor, obviamente, leia o relatório, entenda o porquê da recomendação daqueles papéis, e obviamente se sentir confortável, se achar que faz sentido para carteira individual, aí sim seguir as orientações que ali estão muito bem explicadas.
Ricardo, muito obrigada, e sempre vale lembrar que todo mês nós temos o nosso tradicional bate-papo sobre as carteiras recomendadas, e o investidor pode conferir toda a nossa conversa no YouTube da Ágora Investimentos. Obrigada e até mais!
Obrigado, Ellen. Obrigado, pessoal. Grande abraço.